Podcast Unesp.
O Podcast Unesp, em parceria com a área de hidráulica e irrigação do campus de Ilha Solteira da Unesp, publica semanalmente noticiário sobre agricultura irrigada e agroclimatologia. O objetivo é orientar as formas de manejo racional da água e energia. Fernando Brás Tangerino, engenheiro agrônomo e professor da Unesp de Ilha Solteira, recomenda métodos de como monitorar o manejo da irrigação.
Para fazer o manejo da irrigação, sim, o tema é o manejo da irrigação. É o maior desafio dos tempos atuais. Transformar dados em informação e, com isso, praticar a melhor gestão da água, colocando água no momento na quantidade adequada a suprir as demandas da cultura, é o grande desafio. Exige qualidade de dados, repetição diariamente, estamos abastecendo o nosso sistema. Pode ser uma planilha simples, pode ser uma planilha mais sofisticada, pode ser um aplicativo, pode ser um serviço pago oferecido por uma das empresas que assim se dedicam, que tem como manejo da irrigação o escopo. O que eu preciso para o manejo da irrigação? A CAD, a capacidade de água disponível, o nosso reservatório, o nosso banco, um pluviômetro. Cada área irrigada deve ter um pluviômetro, nem que seja aquele que a gente ganha de brinde das empresas que vendem insumos e serviços e máquinas para a gente. E precisamos da evapotranspiração da cultura, a ETC. Então, em algumas situações, a gente percebe que o armazenamento de água no solo, apontado pelo aplicativo, pela planilha, pelo software, não está condizente com aquilo que a gente está observando no campo, ao abrir uma trincheira, ao fazer uma tradagem. A conta está errada? Não. A chuva, dificilmente a gente erra. A CAD, o ideal é que a gente tenha a curva de retenção, feita com amostra indeformada, em que se estabelece corretamente os limites, capacidade de campo e ponto de murcha permanente. Então, a fonte, normalmente, a fonte de erro está na estimativa da evapotranspiração da cultura, a retirada de água. A gente deve buscar o dado da estação mais próxima. Claro que é desejável que tenhamos uma estação na propriedade. Aí sim, ela pode nos dar a evapotranspiração de referência de forma assertiva. Obviamente, a gente deve ter o cuidado com a instalação, o local da instalação. A estação meteorológica deve estar em cima de uma grama, com uma bordadura suficiente. E aí, nós devemos escolher o KC, o coeficiente de cultivo adequado, e fazer revisão nos seus valores em função do crescimento da planta, das fases fenológicas. Quando chegou no florescimento ou penduamento, quanto tempo permaneceu na fase de enchimento de grão e quando começa a descida para a maturação. O descompasso entre o KC e mesmo a evapotranspiração de referência, que muitas vezes vamos buscar distante, pode não ser representativo daquilo que está acontecendo na minha cultura. Por isso que o feeling, a percepção, colocar a mão no solo, na profundidade em que o sistema radicular se encontra, é fundamental para os ajustes de armazenamento de água no solo ao longo da safra. E assim, a gente garantir o adequado suprimento de água para as plantas. Milho, feijão, normalmente tem um armazenamento crítico da ordem de 50%. Então, estimar a evapotranspiração de referência também pode ser um desafio para aqueles que buscam apenas os dados agrometeorológicos, as variáveis, temperatura, umidade, radiação global e velocidade do vento. E como transformar em ET0, evapotranspiração de referência pela equação de Pinnima-Monti? A Unesp tem a solução. Lá em clima.face.unesp.br, você tem o SMAI, Sistema para o Manejo da Agricultura Irrigada, em que, de forma bastante intuitiva, fácil de utilizar mesmo, você coloca essas variáveis e o SMAI te entrega a evapotranspiração de referência, a ET0. Fica a dica.
Outras informações podem ser obtidas no canal da irrigação da Unesp, na página www.face.unesp.br/irrigacão. Beatriz Oliveira para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.